vendedores fechadas em caixinhas cantavam os Oxtrada e são várias as caixinhas em cima da mesa da atualidade. Há a matriótica orçamental, onde uma eventual viabilização resulta de votos a favor ou de abstenções fechados dentro de um dilema entre perdas eleitorais e ganhos sociais. São, por outro lado, as caixinhas dos equívocos na batalha naval sobre a substituição do chefe de Estado-Maior da Armada, com Ramallianes ontem a disparar sobre a governamentalização e a excessiva proximidade entre partidos e militares e também a ausência de uma verdadeira reforma das Forças Armadas. E, finalmente, mais uma caixa de Pandora com mais milhões de dados sobre paraísos fiscais, onde, depois dos Panamá e dos Paradise Papers, a grande revelação é que a terceira não será de vez. Este é o Bloco Central, hoje sem Pedro Marcos Lopes, mas com a participação especial de Paulo Baldaia, a quem o Bloco Central agradece esta ligação.
Obrigado eu pelo convite.
E por quem hoje vou começar. Paulo, ouvindo ontem António Costa e Jerónimo de Sousa no debate parlamentar, ficaste com a ideia de que a solução preferencial para a aprovação deste Orçamento de Estado está conseguida e que até que ponto é que isto terá ou não que ter uma oferta substancial do Governo ao PCP para justificar esta viabilização?
Eu julgo que já está acertada. As condições em que o orçamento será viabilizado é diferente de aprovado. O PCP não votará a favor, o Bloco Central ou o Bloco de Esquerda não votará a favor, o PAN não serão necessários votos a favor. Julgo que é o orçamento desta legislatura o mais fácil de aprovar para o governo do Partido Socialista, mais fácil que os dois anteriores.
Por não ter problemas com o déficit, né, por exemplo?
Um dos exemplos, uma das razões é essa, a outra é eleitoral, que referias na abertura deste Bloco Central.
Ninguém quer eleições.
Porque parece evidente que o PS ganhou as eleições, de forma evidente. Tem mais votos, mais câmaras, mais autarcas, mas tem ali um sabor a derrota, porque reduziu para quase metade a diferença em relação ao PSD. O PCP, o Bloco e o PAN perderam mesmo nas eleições, tiveram menos votos. O PAN não consegue eleger vereadores, o PCP reduz outra vez o número de câmaras, o Bloco reduz imenso o número de vereadores, vê o Chega a conseguir 19 vereadores nas primeiras eleições autárquicas. Não há nada que possa motivar, um bocadinho que seja, algum destes partidos a provocar uma crise política que pudesse terminar em eleições antecipadas. Essa é uma das razões para ser mais fácil. A outra é que há, de facto, uma chuva de milhões, há uma previsão do crescimento do PIB, uma revisão em alta, o déficit mantém-se na mesma, significa que aumenta a margem para negociar. Estamos a falar sempre de centenas de milhões de euros, como vimos acontecer. Eu julgo que a grande bandeira do Partido Comunista tem a ver com os aumentos para a função pública, já está parcialmente conseguida, a negociação tem que continuar a ser feita. A minha preocupação é que há uma euforia com a chuva dos milhões para Portugal, com o PRR, com o fim do Portugal 2020 e o início do Portugal 2030, parece que é tudo fácil outra vez, e há muitos sinais do exterior, como mais uma vez Mário Centeno, agora como Ministro das Finanças Sombra, Governador do Banco de Portugal, vai chamando a atenção. É preciso muito cuidado com o que aí vem, que seja na revisão da legislação laboral, que o PCP e o Bloco, desde o início da geringonça, vêm pressionando o PS para alterar algumas das coisas que foram aprovadas no tempo da Troika. Quer agora estes sinais da falência da Evergrande na China, que pode fazer o grande gigante arrefecer, o crescimento económico da China arrefecer, e isso tem consequências pelo mundo todo, a inflação, o preço da energia, os bancos centrais, quer dos Estados Unidos, quer do Banco Central Europeu, que vão ter que mudar a política monetária, reduzir os incentivos à economia, implica aumentar os juros e, para uma economia sobreendividada como Portugal, um ponto percentual de aumento na taxa de juros são mais de 1.000 milhões no serviço de dívida para um país que já pagou em 2020 cerca de 5.000 milhões de euros. É este dinheiro que depois não existe para aumentar pensões, que não existe para pensões. Está ali o Pedro que já me vai corrigir, porque não vem do orçamento.
Mas o debate sobre as pensões mínimas, essas vêm do orçamento do Estado. E, aliás, esse tende a ser...
Dinheiro.
E esse tende a ser sempre um debate central nas discussões orçamentais.
E vai ser, novamente, aqui, mas é preciso ter muito cuidado.
Mas já agora, só um parênteses, não te esqueças o que estás a dizer. Uma das surpresas é que o Bloco de Esquerda introduziu no debate orçamental o fim do fator de sustentabilidade.
Certo, certo.
Uma coisa que
não vai acontecer, está bem?
Eu acho que não vai acontecer, mas o facto de ele ser introduzido, o tema, pensei que havia um consenso na sociedade portuguesa sobre as virtudes do fator de sustentabilidade.
Mas isso pode ser um ponto a mostrar que o Bloco de Esquerda não está assim tão mais próximo de ter um acordo com o PS, com o governo do Partido Socialista, como julga António Costa, ou não julga, mas faz de conta que está convencido que o Bloco pode voltar, ou há aqui um jogo de sombras, claramente, porque esse fator de sustentabilidade não vai deixar de existir, é impossível, ele depois de ter entrado, foi difícil colocá-lo lá, não é? Mas depois de ter entrado não faz sentido nenhum retirá-lo, a sociedade evolui neste sentido, não é possível. Não existe dinheiro para fazer o caminho inverso, porque senão daqui a bocado, além do fator de sustentabilidade, estaríamos outra vez a falar da taxa de substituição do salário pela pensão, e nós sabemos que não há, o dinheiro não é infinito, e um país como Portugal tem sempre onde gastar o dinheiro.
E já que falaste do Bloco de Esquerda, tem mais vantagens para o Bloco de Esquerda estar à mesa, voltar à mesa, ou capitaliza mais fora dela?
Antes destas eleições autárquicas, eu olhava para o PCP, que perdeu todas as eleições desde que existe uma geringonça, e tinha tendência para apontar como uma das razões para o PCP, se calhar, isto também ainda não está estudado, o facto de estar sempre a dar a mão ao governo. O que nós vemos agora é que o PCP aprovou o orçamento para 2021 e perdeu as autárquicas. O Bloco de Esquerda não aprovou o orçamento para 2021 e perdeu as autárquicas. Portanto,
provavelmente não há nenhuma relação, não há nenhum nexo de causalidade.
É isso que eu estou a dizer.
Mas é que eu acho que também não há para o PCP. Acho que
é isso,
as perdas do PCP.
Não
é isso. As perdas do PCP têm pouco a ver com a geringonça e a aprovação dos orçamentos. Acho que é um problema mais profundo.
Eu acho que estas autárquicas provam isso de uma maneira quase definitiva. Mas estou a dizer, eu próprio achava, antes de olhar para estas autárquicas e perceber o que aconteceu ao Bloco e ao PCP, que tiveram posições completamente diferentes em relação ao Governo, achava que o PCP estaria a pagar pelo facto de estar sempre a criticar o Governo, mas depois estar sempre a apoiar o Governo quando é preciso, designadamente no Orçamento de Estado. Estas autárquicas mostraram que nada do que eu pensava correspondia à verdade, neste ponto do PCP estar a pagar por ter uma posição muito, diria, bipolar na relação com o Governo.
Pedro Adão e Silva, recomeçando talvez pela negociação com estes partidos da esquerda e por esta questão, vamos ter um orçamento, tudo indica, viabilizado pelo PCP, mas o Bloco pode ou não entrar nesta equação, ou é este jogo de sombras que falava o Paulo Baldaia com António Costa a dizer que encontra uma presença diferente, uma atitude diferente do Bloco, Catarina Martins a dizer também que há diálogo, mas isto vai dar alguma coisa, acreditas?
Há uma coisa que eu acho que vai dar, vai haver orçamento, porque o jogo de sombras, aliás, é bem mais vasto. Não há nenhum partido que tenha interesse em que o orçamento não seja viabilizado, nenhum. E, portanto, os incentivos são todos no sentido do orçamento ser aprovado. Os partidos precisam todos, por razões diferentes, de ganhar tempo. Precisam de tempo. Isto é verdade para o PSD, para o CDS, para o PCP, para o Bloco de Esquerda, para o PAN. Todos os partidos precisam de tempo. E, portanto, isso faz com que, no fundo, todos tenham uma expectativa de que alguém viabilize o orçamento. Quanto ao Bloco, bom, o Bloco, ao contrário do PSD e do CDS, naturalmente, e da Iniciativa Liberal, precisa de participar na negociação e até pode ser útil ao Bloco sair invocando umas justificações que sejam compreensíveis. Eu acho que as justificações há um ano ninguém as percebeu. Ninguém, no sentido, os eleitores aos quais o Bloco se dirige não terão percebido. Ninguém consegue ainda hoje dizer bem porque é que o Bloco de Esquerda teve uma posição diferente do PCP no Orçamento de Estado, mas o Bloco de Esquerda só pode sair se tiver garantias que o orçamento é viabilizado. Portanto, fica à espera da posição do PCP. Porque se o Bloco de Esquerda sai e o orçamento não é viabilizado, teremos um cenário, eventualmente, com eleições, e se isso acontecer, será devastador para quem provocar esse quadro. E, no fundo, é nisso que joga também António Costa. António Costa sabe que ninguém se pode permitir romper este consenso implícito em torno da viabilização do orçamento.
Pode haver um chumbo ao orçamento e depois o Bloco de Esquerda não aprovar uma moção de censura ou aprovar uma moção de confiança e lavar as mãos como Pilatos aí, porque aí a responsabilidade passa a ser mais do Partido Socialista e do PCP, porque se criou a percepção de que o PS tem preferência de negociar com o PCP.
Mas eu acho que isso era um cenário muito mau para todas as partes. Para todos. Acho que não há nenhum... Quer dizer, os partidos também fazem aqui um cálculo sobre quais serão as consequências das posições que assumem. E as consequências seriam sempre muito negativas. Portanto, é isso que faz com que, no fim, seja viabilizado o orçamento. Agora, isso é uma coisa, o resultado final. Outra coisa é saber como é que vai ser o processo e quais vão ser os temas que vão ser debatidos, porque terá de existir necessariamente um ponto de equilíbrio entre esta necessidade de existência de um orçamento e alguns ganhos de causa para quem viabiliza o orçamento. Seja o PCP, seja o Bloco de Esquerda, o PAN. Quais são as causas? Quer dizer, ainda não é muito claro, porque, reparem, os típicos temas orçamentais estão mais ou menos claros, não é? Política de rendimentos, aumentos salariais na função pública, salário mínimo, pensões mínimas, política fiscal, já foi enunciado que haverá um escalonamento no IRS, portanto, sobra pouca coisa nestes dois domínios.
Até para a direita há alguma coisa, porque o Partido Socialista anunciou que o Governo vai dar incentivos fiscais a quem investir na empresa, ou seja, pegar nos lucros e os reinvestir.
Não haverá muitas empresas com lucros neste momento, não é? Por causa da pandemia, quer dizer, são poucas, não é? Portanto, mas sim. O que é que sobra? Sobram, na verdade, os temas que não são tipicamente orçamentais, mas que todos agora achamos que são temas orçamentais. É um dos problemas da política portuguesa dos últimos tempos. É um problema que se agudizou com a geringonça e com os governos que dependem de negociação permanente em torno do orçamento, que é transformar o orçamento no grande momento anual da decisão sobre políticas. Eu não consigo compreender... Não só não consigo compreender como acho mesmo muito negativo legislar sobre matéria laboral no quadro do orçamento, porque isto significa que é nos artigos do orçamento que ficam disposições, introduz-se aqui falta de coerência e de racionalidade na legislação em muitas matérias. Portanto, o orçamento devia ser uma coisa sobre matérias orçamentais.
Mesmo a questão dos apoios sociais também tem morado muito...
Tem morado e mal. tem resultado mal. Na forma como depois está no orçamento, pois é preciso regulamentar o que está no orçamento, fica uma enorme confusão. Mas temo que, uma vez mais, tendo em conta que as matérias de rendimentos e fiscais não terão assim tanta margem de manobra para ainda para serem negociadas ou para se pedir alguma coisa que já não esteja mais ou menos pré-anunciado, é que se saia destes temas para encontrar um acordo em torno do orçamento. Se bem que há coisas, por exemplo, que têm a ver com o Serviço Nacional de Saúde, que podem ser uma via de saída. Há ainda um outro tema em relação ao orçamento, e que é um tema político, e eu acho que o PCP tem razão, que é, nós já estamos a negociar o orçamento. Bem, já agora uma coisa que eu já falei aqui há umas
semanas. Sim, exato.
Já sabes o que eu vou dizer?
Eu acho que sim.
Que é lei de enquadramento orçamental. Não há lei de enquadramento orçamental.
Há dois anos.
E porquê que isso não está no debate político?
Porque os políticos não querem saber disso para nada.
Dá muito trabalho ver se aquilo está a ser cumprido ou não.
Os políticos não querem saber disso para nada.
Mas os ministros do governo deviam querer.
Não, eu acho que os políticos também deviam querer, porque é uma forma de controlo da atividade do governo é fundamental. Não estou a ver como é que é possível discutir o novo Orçamento do Estado sem uma lei de enquadramento orçamental, mas a tomada de conta do Orçamento do Estado é uma coisa que é sempre desvalorizada pelos partidos, pelos políticos todos. Há um grande investimento político e do debate nesta fase que estamos a
previsão
agora a iniciar,
e depois não há na execução.
E depois, no fim, não há. Portanto, isto faz parte desta história. Mas a propósito disso, o que eu queria dizer é que há um ponto em que eu acho que o PCP tem razão. É que alguns dos compromissos que foram assumidos há um ano depois não têm tradução prática do ponto de vista da execução. Tem a ver com a forma como é feita a gestão orçamental. Agora, eu acho que no fim vamos ter orçamento, acho que é muito prematuro nesta fase identificar aquilo que serão os pontos que estaremos a discutir daqui a 15 dias, 3 semanas, e também é prematuro perceber quais vão ser as bandeiras e os ganhos de causa dos partidos, ou para viabilizar ou para invocar uma não viabilização.
Já agora, ia fechar, mas já que me deste essa nota sobre a insatisfação do PCP em relação a promessas não cumpridas, é uma insatisfação que aparentemente, Paulo, também foi partilhada pelo próprio governo, pelo Bloco também, mas eu diria no governo com Pedro Nuno Santos a semana passada a vir dizer claramente que a culpa era do ministro.
Os ministros deviam estar interessados em ter uma lei de execução orçamental, deviam estar interessados em garantir que o orçamento que é aprovado todos os anos na Assembleia da República depois faz algum sentido, existe para alguma coisa, não é? Eu percebo que o Pedro Nuno Santos diga o que disse, embora em algumas coisas não tenha razão. Naquele caso da CP, na verdade, o próprio presidente da CP e o próprio ministro cometeram erros nessa matéria, e a verdade é que o Pedro Nuno Santos, no fim, tem razão. Não é possível que um ministro das Finanças, que um Ministério das Finanças, tenha que dar a autorização para comprar umas rodas, que era o exemplo que ele dava. Ou como agora se viu, por exemplo, no Hospital de Setúbal. Uhum. Para contratar 7 médicos, é preciso que o Governo decida contratar 7 médicos num hospital como o Hospital de Setúbal, que está com um problema gravíssimo. É um país demasiado centralista.
Acho que o problema não é o centralismo. Eu acho que a discussão sobre o papel das finanças no controle da despesa
mas estou a dizer, já é um país muito centralista e que é historicamente um país centralista.
E entrega as chaves do cofre.
E agora resolveu acrescentar-lhe um poder ao Ministro das Finanças. Não é agora com este Ministro das Finanças, já vem de trás, já vem de anteriores governos. Entrega ao Ministro das Finanças um poder que não faz sentido. Não faz sentido. Senão,
mas teve um propósito e um objetivo.
Claro.
Aliás, todos celebrámos.
Claro, sim, que é conseguir garantir que... Mas porquê é que não desenham um orçamento que prevê um superávit e depois toda a gente tem que cumprir o orçamento? Porquê é que tem que ser... Porquê é que temos que aprovar um orçamento que é uma coisa, depois chegamos ao fim é outra, como estávamos a discutir, e foi o ministro que andou a cativar. Portanto, nada. Não há orçamento nenhum que seja executado como estava, como foi aprovado na Assembleia da República. Isto não faz sentido nenhum. Nenhum. E porquê? Como o Pedro estava a lembrar, bem que se não houver, infelizmente, isto acontece porque se não houver um ministro que diz não comes a sobremesa, não estou dinheiro para a sobremesa porque não comeste a sopa e dobraste o arroz com feijão, aquilo no fim não bate certo o valor que estava previsto ter no déficit, porque é isto que está em causa, porque as políticas que o orçamento era suposto financiar, essas passam para segundo plano, não interessam para nada. Se a CP anda com rodas ou sem rodas, para o Ministro das Finanças é a mesma coisa.
Já agora, Pedro, também sobre
isto. Queria falar sobre isto. Quer dizer, isto é mesmo um tema muito complexo e sensível e difícil, porque esta capacidade, esta força do Ministério das Finanças ajudou muito ao processo de consolidação das contas públicas, quer dizer, desde logo no subsetor da saúde. Mas tem imensos problemas. Tem imensos problemas que depois se revelam cotidianamente nas mais diversas áreas e que levam a que os ministros e os presidentes de institutos públicos e de empresas públicas tenham razões para queixa. Razões que, aliás, têm vastas consequências. A primeira das quais, por exemplo, pensando no tema da CP, é que nós não podemos ao mesmo tempo querer que as empresas públicas ou até os institutos públicos sejam capazes de atrair gestores competentes e com capacidades. Já há o problema da remuneração e juntar ao problema da remuneração as dificuldades de gestão óbvias, não é? Em que a autonomia e a flexibilidade de um gestor público são mesmo muito, muito reduzidas, ao que acresce aquilo que é o inferno dos procedimentos da contratação pública, que são uma armadura que limita a ação de quem quer que seja. Eu acho que as pessoas não têm consciência disso, porque se tivessem não faziam as afirmações que fazem sobre a forma como os dinheiros públicos são geridos ou sobre os abusos e a corrupção daquilo que se passa na administração pública. É impossível haver mais controle. Agora, também é óbvio que, por exemplo, pensando agora no tempo próximo, não é compatível a expectativa que foi criada desde logo pelo Primeiro-Ministro em campanha sobre a execução do PRR e o próximo período de programação que se sobreporá ao PRR. Isso não é compatível com este tipo de comportamento do lado das finanças. Não é. Se o Governo pensa que vai chegar às eleições legislativas já com obra a decorrer e com os dinheiros do PRR a multiplicarem-se na economia, portanto, aqui com o efeito da alavancagem económica, isso não é possível com a prática de funcionamento do Ministério das Finanças. Mas quer dizer, nem 8 nem 80, nós não podemos abandonar a boa prática.
Tem que se criar um algoritmo que define onde é que está a despesa, quanto é que se pode gastar, carrega no botão e o algoritmo diz se pode ou não.
Nós não podemos nem perder o legado que teve já vários ministros das Finanças, vários governos de cores políticas diferentes, sobre o ministro das Finanças ter, de facto, uma capacidade de controle da despesa que no passado não tinha e que nos custou caro, e das contas consolidarem, etc.
António Oliveira Salazar também foi ministro das Finanças e controlava tudo. Contas certas.
Por amor de Deus. E por outro lado, a necessidade de alavancar a economia, de pôr as empresas públicas a funcionar, os serviços públicos com capacidade de resposta, as escolas, os hospitais, quer dizer, há um ponto de equilíbrio que é preciso ser encontrado e que, em particular, num momento de recuperação como aquele que nós vamos ter de viver depois da crise económica mais profunda que tivemos, quer dizer, o PIB nunca caiu tanto como caiu neste ano e tal, portanto, a recuperação precisa de uma atitude diferente das finanças.
Vamos avançar para o segundo tema deste Bloco Central. Paulo Baldaia, ouviste ontem o general Ramalhianos, antigo presidente da República, traçar um cenário muito crítico em relação ao que disse ser... Bem, falou do PREC, falou de uma situação dos riscos de governamentalização e de partidarização das Forças Armadas, deixou também recados para dentro das próprias Forças Armadas. Fizeram sentido para ti estas críticas? Isto tudo no rasto daquela batalha
da crise que existe entre militares e poder político, não é apenas do Ministro das Finanças, já lá vamos.
Da Defesa.
Das Finanças, perdão, já, como estávamos a falar tanto dele, Ministro da Defesa. Eu estive lá, fui lá ouvir o general Ramalhianos. Ele é uma figura muito ouvida nos diferentes ramos, nas Forças Armadas, muito respeitado, é também muito respeitado pelos portugueses de uma forma geral, é daqueles militares políticos que deixou sempre muito boa impressão nas pessoas, e portanto ele é ouvido, e isto cairá ou calará fundo em muitos dos militares. Mas aquilo também revela uma outra coisa. Revela que há claramente um problema entre o poder político e as Forças Armadas, mas há também um problema dentro das Forças Armadas. Há uma divisão clara dentro das Forças Armadas. O general Ramalhianos aponta o dedo a militares ambiciosos e sem escrúpulos, a expressão é dele, que procuram ligação partidária para serem promovidos. Bom, no ambiente em que nós estamos, com aquilo que acontece, eu não estou a dizer que Ramalhiano estava a apontar a quem quer que seja, não faço a mínima ideia a quem ele estaria a apontar, mas o que sei é que neste exato momento nós vimos o governo a tentar ter um aproveitamento político com a alta popularidade de Gouveia Melo pelo trabalho que fez no processo de vacinação. Temos o Sengfa do lado do governo.
Na reforma.
E, portanto, olhamos para aquilo que diz, ouvimos o que diz Ramalhianos e podemos pensar, será que está a apontar algum destes dois, a estes dois? A quem é que ele está a falar? A lembrar, aliás, que isto faz lembrar o PREC, portanto, maus tempos da relação em que os militares achavam que deviam ter mais poder do que de facto deviam. Há aqui um problema. que tem a ver também com os militares. Depois há um problema de um Presidente da República que acha sempre que pode sacudir a água do capote como se não tivesse nada a ver. Marcelo Rebelo de Sousa é o Presidente da República que conseguiu ter como chefe de Casa Militar alguém dos três ramos. É o primeiro, não tinha acontecido, até hoje, do que li, não tenho a memória de todos os chefes das casas militares dos diferentes presidentes, mas Marcelo é o primeiro. Está agora com um da Armada, teve um do Exército, um da Força Aérea. Já teve vários problemas. O primeiro saiu ao fim de um ano e pouco, por confusões a propósito de tanques dos paióis. Depois o Ministério Público veio dizer que achava muito duvidoso que ele não soubesse que o achamento tinha sido uma encenação. Acabou por sair, entrou outro, e agora lá está outro, que é da Armada, que é suposto ter sabido. Há notícias, não desmentidas, mas que sabia o que se passou. As próprias declarações do Presidente da República vão no sentido de nos dizer que sim, havia uma coisa programada, mas não era para agora. Portanto, o Presidente da República sabia o que estava a ser preparado.
E até tem, Paulo, até tem uma coisa retrospectiva. Não só não era para agora, como já era para ter sido.
Para ter sido, mas não deu certo.
Há um ponto do teu argumento que é, não é a popularidade de Gouveia e Melo. É que Gouveia e Melo não é nomeado...
Não, podia ser, calma.
Não é nomeado...
É que há dois vice-almirantes, mas uma das guerras que se conta, é que há dois vice-almirantes que pela antiguidade poderiam estar à frente de Gouveia e Melo.
Não é isso, mas a questão é que Gouveia e Melo não terá sido já nomeado
na altura,
porque estava a iniciar o processo de vacinação. Então, isto não resulta do sucesso. Ele, no fundo, mantém-se no processo de vacinação porque...
Isso é, também, isso é verdade, se nós acreditarmos na tese que era mesmo ele que estava, que iria suceder quando foi renovado o mandato ao atual chefe de Estado-Maior da Armada.
O que também sabemos é que os elegíveis para chefe de Estado-Maior da Armada são relativamente poucos.
São mais dois.
E um deles é o chefe da Casa Civil.
É o chefe da Casa Militar.
Da Casa Militar.
Bem, isso é qualquer... Mas aí chegamos outra vez. Mais uma vez, lá está a Casa Militar do Presidente da República envolvida numa polémica. Portanto, Marcelo consegue inovar, tem gente de todos os ramos, consegue ter uma grande confusão. Era suposto, o I, por exemplo, conta uma história com fontes do militares que dão conta de que teria havido uma manipulação de informação a propósito de como as coisas passaram para irritar o Presidente da República, para tentar inviabilizar esta passagem de testemunho para Gouveia e Melo. E quem estava no centro dessa tramóia seria o chefe da Casa Militar do Presidente da República. Portanto, depois dizem, é tudo muito mau, é mau demais para ser verdade. As Forças Armadas não são uma coisa que andam a levar a pancada há tanto tempo, estou à vontade para falar, não fiz serviço militar, não tenho ligação nenhuma a militar, não conheço o militar que eu conheço melhor chama-se Ramalhianos e não conheço muitos, mas acho que é verdade que eles levam demasiada pancada dos políticos, estão hoje, não são hoje muito queridos da opinião pública dos portugueses, embora depois façam coisas fantásticas que toda a gente gosta. Ramalhianos também falou sobre isso, que os políticos depois gostam muito de se gabar e tirar proveito, que são as missões do Exército, preferencialmente o Exército, quando vai lá para fora, e que vem sempre com muitas honras e que os políticos ficam como se fosse o futsal a ser campeão do mundo. É tudo feito da mesma maneira, mas depois não há uma reforma que dê sentido às Forças Armadas que nós temos, são tratados muito mal pelo poder político, e chegamos a este ponto em que eu acho que ninguém sai bem desta história. Tenho dificuldade em perceber onde é que os militares vão encontrar um consenso entre eles para poderem encontrar-se também com o poder político e ultrapassar este momento que não é nada bom para as Forças Armadas.
Pedro Adão e Silva, conseguiste perceber, antes de mais, esta confusão e quem é que sai bem ou não na fotografia?
Não consegui perceber, acho que ninguém sabe exatamente o que se passou. Acho que isto é, há aqui uma dimensão palaciana que nos escapa. Acho que ninguém tem toda a informação, porque há sinais muito contraditórios. Acho isto péssimo, péssimo. Péssimo do ponto de vista daquilo que é a proteção da instituição militar. É péssimo porque afeta aquilo que é o âmago dos poderes presidenciais e a dignidade institucional da relação entre duas instituições fundamentais para um regime democrático, a Presidência da República e as Forças Armadas, porque isto é atravessado por uma discussão que é uma discussão entre militares e entre militares e poder político sobre a mudança nas Forças Armadas. Acho que isto tudo reconduz-nos à discussão sobre a centralização de competências e de poderes nos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas e não nos GAMs. Não vou entrar nessa discussão, não me sinto habilitado para falar dela. Mas...
É porque já está em vigor, entrou em vigor em agosto e agora...
Mas como todos sabemos, isso foi um tema que dividiu muito os militares, em relação ao qual eu acho que os militares têm direito e até o dever de se pronunciarem, aqueles que discordam. Acho que há consequências. Consequências no sentido daquilo que é as funções que desempenham de quem discorda. E, portanto, acho natural que chefes de Estado-Maior que discordam desta mudança, que é uma mudança que tem um amplo consenso político. Ou seja, não é uma mudança do governo. Era daqueles temas que o governo que fizesse uma mudança destas sem um amplo...
Sozinho.
Aliás, o Presidente falou da ampla maioria.
Esta maioria tem de incluir, pelo menos, o governo, o principal partido da oposição e o Presidente da República. Portanto, nem vale a pena, se não há este consenso, arruma-se, não se faz nada, deixa-se as coisas como estão. Mas há um amplo consenso, esse consenso existe. Mas é um consenso que dividiu as Forças Armadas, em que muitos dos militares mais graduados e que tiveram funções que agora são redesenhadas se mostraram contra. Devo dizer que acho que há vários militares e associações militares que se pronunciaram em relação ao poder político de forma inaceitável. Isso é inaceitável. Eu acho que têm todo o direito de mostrar a sua posição, o seu descontentamento, mas houve fronteiras que foram ultrapassadas naquilo que foram as classificações que foram feitas dos responsáveis políticos. Portanto, acho que todo este episódio tem de ser lido à luz disto. Há uma pergunta que nós podemos fazer. A quem é que interessou esta notícia? Acho que há duas pessoas que nós podemos identificar que não tinham interesse nenhum nesta notícia: o Ministro da Defesa e o Presidente da República.
Gouveia e Melo também não.
Não, mas estes dois certamente não tinham interesse nenhum. E porque é prejudicial, por razões diferentes, aos dois. Digo também que acho que o Ministro da Defesa só continua ministro e só tem porque o Presidente da República rapidamente terá percebido que o Ministro da Defesa não teve nada a ver com a confusão entretanto.
Ou entrou gerado para a lista dos, dos remodelados.
Sim, mas acho... Bom, não sei. Agora, há questões que o General Yanes levanta que eu acho que são de uma natureza diferente e que não sou capaz de avaliar. Isto é, eu não conheço as Forças Armadas, estou ali como o Paulo, não conheço as Forças Armadas para dizer se há um processo de partidarização e de governamentalização das Forças Armadas. São coisas muito diferentes, a governamentalização e a partidarização. Em democracia, há uma tutela política das Forças Armadas e é bom que assim seja. Dois, as Forças Armadas são estruturas hierárquicas e não estruturas horizontais e democráticas e é bom que assim seja. O tema da partidarização das Forças Armadas, não consigo fazer nenhuma avaliação, acho que se isso acontece é mesmo muito, muito preocupante, mas sinceramente, se não é possível fazer esta mudança e esta reforma com consenso político e sem turbulência política, mais vale não a fazer. E portanto é bom que...
Mas o consenso político aparentemente existe, vai aplicar.
Sim, mas tem de se manter sólido, porque senão isto é mesmo um grande problema. Portanto, eu espero que o Presidente da República, os partidos, e aqui os partidos é o que está no governo e o que não está, tenham capacidade de resolver isto em conjunto.
Vamos fechar, antes do nosso tradicional bloco central dos interesses, com outro tema que marcou esta semana, que tem a ver com os... já tivemos os Panamá, os Paradise, agora temos a Pandora Papers, mais milhões de dados, que parece que já vimos este filme outra vez, com a divulgação de negócios em paraísos fiscais, neste caso em 90 países, com 35 altos funcionários, antigos governantes.
Presidentes, governadores de bancos centrais, no Brasil, por exemplo. muito mal.
O que é que isto nos vai levar?
Para já, o que nos diz é que do Panama Papers para agora não mudou nada, não é? Quer dizer, mudaram da Mossack Fonseca para a Alcogal, não é? Mudaram de escritório de advogados, mais ou menos, pelo menos alguns deles. O que estes países fiscais, estes offshore, oferecem, antes de mais, é o segredo, a ocultação da riqueza. É isto que eles oferecem aos seus clientes. Para chegarmos lá à parte do é legal, não é legal. Que é, diz assim, pões uma conta offshore, coisa que só os ricos é que têm contas offshore, obviamente, não há contas offshore para o ordenado, quanto ordenado. Diz assim, se eu ponho aqui o dinheiro, ninguém vai saber que o senhor tem aqui o dinheiro. Ou ponho aqui, porque é aqui a sua empresa, faz uma empresa e faz os investimentos ali, e ninguém sabe que isto é, se ele esteja descansado, ninguém o vai chatear. Esta é a primeira coisa que eu ofereço. Portanto, logo aqui, a ética, quem tem que esconder riqueza, alguma coisa deveria explicar porque é que acha que o deve fazer. Há casos em que não é assim, que é por...
para ultrapassar...
Ou para poder chegar para fazer negócio de outra maneira, não se fazem, etc. Mas isso é raro, este é o princípio da coisa. Depois, neste caso, nós temos que, além de políticos imensos, presidentes, primeiros-ministros, governantes de várias espécies, pessoas que deviam mudar esta legislação, e portanto nunca a mudarão porque têm interesse próprio, estão ao lado em offshores com mafiosos, assassinos, é que também lá estão pessoas destas a esconder dinheiro. Porque outra coisa, a segunda, além da ocultação, é tentar pagar menos impostos. Portanto, são pessoas que têm muito dinheiro, mas acham que, não, que é uma chatice, porque que os governos, de que alguns fazem parte, lhes queiram, ou poder político, legisle para quem tem uma fortuna pague X de impostos sobre... Acham que é injusto. Não acham que seja injusto terem uma acumulação de riqueza tão grande, com tanta gente na pobreza, mas acham muito injusto ter que pagar impostos sobre isso. E a terceira é que estas offshores também servem para esconder dinheiro da corrupção. Para lavar dinheiro, propriamente dito. E, portanto, o que nós sabemos é que tudo isto acontece e depois vemos que é legal dar só este exemplo de Vasco Pereira Coutinho, um senhor que é dono de uma grande empresa imobiliária que em 2014 entrou em falência, processo de revitalização, com dívidas enormes ao BES e ao Novo Banco, que nós temos que pagar, que andamos a pagar, mas que comprou, através de uma offshore, um iate para ele e para a família. Isto significa o quê? Que as pessoas não têm vergonha na cara, não há ética nenhuma. E é a altura, na minha opinião, eu digo isto chateado com o que vejo acontecer, porque nada muda, mas há uma altura em que a sociedade vai ter que exigir que os políticos terminem com isto. Não faz sentido.
Mas
não há razão nenhuma para existirem offshore. Não há necessidade
acreditas
nenhuma.
Acreditas que globalmente isso seria possível?
Tem que ser. Há um dia em que vai ser. Há muita coisa que nós achávamos que não mudava no mundo e acabou por mudar. Infelizmente, coisas como esta fazem, espero que o processo depois seja outro, mas fazem com que são coisas que contribuem para que a extrema-direita esteja a crescer tanto em tanto lado. Na América, no Brasil, na Europa, em tanto lado. Se procuram razões para perceber porque é que estas coisas acontecem, olhem para notícias como esta e vejam lá se as pessoas que não têm muitas vezes o que precisam para dar educação aos filhos, para lhes dar condições mínimas com dignidade, quando ouvem estas notícias e ouvem falar de milhões e milhões de governantes, de empresários, de figuras públicas, o que é que essas pessoas pensam se continuam a confiar no sistema político que permite que isto aconteça?
Pergunto, Pedro Adão e Silva, se partilhas desta ideia de que será possível um dia acabar com este tipo de negócio.
Bem, eu não sou muito otimista, mas há uma coisa que eu começaria por dizer, e não enquanto que o Paulo chamava a atenção, que não há mesmo nada tão corrosivo para as democracias como esta percepção e ideia de que há um grupo, que uma elite estruturalmente corrupta, moralmente corrupta, que foge das suas responsabilidades fiscais, pode fugir das suas responsabilidades fiscais, com isso captura o interesse comum, desviando recursos que seriam fundamentais para financiar bens públicos. Portanto, isto é devastador para as democracias. as estimativas da OCDE dão conta de 240 bilhões de dólares por ano que são devidos por empresas, apenas estamos a falar de empresas, e que se perdem em esquemas de evasão fiscal que são sempre mais complexos. Isto é basicamente o PIB português. O que é que eu queria dizer só sobre este tema? Primeiro, é uma questão que não tem uma solução, no sentido de resolver toda a sua, em todas as suas dimensões, porque surgirão sempre mais esquemas e porque, apesar de tudo, estamos a tratar de países que são soberanos. E, portanto, a menos que nós encontrássemos aqui um exército das Nações Unidas para invadir os offshores todos, desde o Belize, ou mesmo, quem sabe, a Rússia.
Ou o Reino Unido, ou as ilhas.
Mas não confundamos tudo, não é?
Porque, sim, claro, não, claro, são, não é tudo igual.
Não
claro.
É tudo igual, mas, quer dizer, alguns destes offshores com pouquíssima transparência, não é fácil, não estou a ver que fosse viável invadir estes países soberanos e obrigá-los. Aliás, parênteses, nós podemos andar aqui entretidos com todos os nomes dos cantores e dos políticos destes Pandora Papers, mas os Pandora Papers são, no essencial, sobre um tema: Rússia. Acho que cada vez que andamos a falar da Britney Spears, do Julio Iglesias ou aqui dos casos portugueses, estamos a desviar-nos do essencial dos Pandora Papers. Os Pandora Papers
não
mostram...
O essencial é tudo.
Não, é bom, tudo.
A mim incomoda-me que eu seja a pagar uma falência de uma pessoa que compra
um iate. Mas a mim também me incomoda muito, mas eu só quero é sublinhar que os Pandora Papers são sobre a Rússia, demonstram que provavelmente o homem mais rico do mundo chama-se Vladimir Putin, e, portanto, isto significa que a nossa capacidade de resolver o problema estará sempre muito limitada por ser uma questão que interessa aos interesses soberanos da oligarquia russa. E, portanto, se nós não tivermos esta consciência, estamos condenados a fracassar. Mas, no essencial, o que eu queria dizer é que nem tudo é igual. E o que me tem feito alguma espécie nestes dias, com as reações dos políticos, todos com esta indignação sazonal que mostram em relação a este tema, é que foram dados passos enormes nos últimos anos em relação ao tema da evasão fiscal e da transparência. E foram dados passos da forma que é possível serem dados, que é com alguma coerção, mas com muita negociação. No âmbito da OCDE, o Fórum Global para estas matérias, tem dado o contexto de hoje, comparado com o de há 10 ou de 15 ou há 20 anos, é completamente diferente. O tipo de exigências, a capacidade que houve de trazer países que não aceitavam qualquer regra ou qualquer mecanismo de transparência, é bastante distinto. E eu acho que é mau para a classe política de cada vez que há novas revelações que são, de facto, gravíssimas e preocupantes, não ser feita alguma pedagogia sobre o que, apesar de tudo, tem acontecido. Agora, só no ano passado, as estimativas da OCDE são que tenham sido recuperados cerca de 140 bilhões de dólares de impostos que tinham desaparecido e que foram arrecadados por força de mecanismos que não existiam.
Portanto, mesmo... ver o copo meio cheio, porque o copo meio vazio diz que, mais do que isso, continua a desaparecer de impostos.
É verdade. Oh, Paulo, mas nós não podemos desvalorizar. Bem, eu convido as pessoas a irem ao site da OCDE, deste Fórum Global, e verem tudo o que já foi feito, o que está a ser feito, os países que, entretanto, têm aderido a estes mecanismos de informação e de transparência, a forma como, apesar de tudo, tem sido possível trazer países que tinham offshores, daqueles totalmente descontrolados, mais próximos para isso. E, portanto, há aqui um papel importante destas divulgações e destas informações que aparecem. Mas nós não podemos estar sistematicamente, porque isso é mau para as democracias, porque se os políticos não são os primeiros a fazer alguma pedagogia sobre aquilo que já foi o percurso percorrido, serão incapazes de continuar a andar para a frente. E é espantoso porque não há ninguém que diga: atenção, nós não estamos a lidar com este problema hoje, em 2021, como lidávamos em 2010 ou 2000. As coisas mudaram mesmo muito. Coisa que quem está nas offshores também sabe.
Mudaram muito, mas não o suficiente, Pedro. É uma conversa muito longa.
Mas não o suficiente, é óbvio. Não o suficiente. Agora, não podemos reagir sempre como se não estivesse a acontecer nada. Não o suficiente. Mas não o suficiente, e eu estou convencido que, infelizmente, o suficiente nunca será alcançado. E volto a dizer, Rússia.
Só com, Rússia. Com muito indignação.
Há uma palavra que ajuda a explicar porque é que não será possível avançar mais. Rússia. Mas, apesar de tudo, já muita coisa foi feita. E a proteção da democracia precisa também dessa pedagogia.
Fechamos a edição do Bloco Central de hoje com o habitual Bloco Central de Interesses, para o qual hoje também estás convidado, Paulo Baldaia. Qual é o interesse que trazes?
Bom, eu sou pai de duas gêmeas que estão a entrar na adolescência. Ando a ler e aconselho a leitura do último livro de Mário Cordeiro, Venha Conhecer o Lobo Mau. O pediatra define este seu livro como sendo um guia para uma sexualidade gratificante e responsável dos mais jovens. Conversas sobre sexo entre pais e filhos já não é um tabu. No meu tempo era um tabu, mas os meus pais nunca falaram sobre sexo comigo. Nem comigo, nem com nenhum dos meus 8 irmãos, que eu saiba, nenhum deles me contou uma história de uma conversa dessas com os meus pais. Ainda assim, continua a ser um tema bastante difícil. É muito difícil pais a conversarem com os filhos sobre a sexualidade, mas é uma matéria muito importante, porque é preciso que essa sexualidade seja boa para os adolescentes, para os jovens. É preciso que os pais saibam como falar com os filhos, também para lhes dizer coisas que são importantes na sexualidade, e não é só o tema do sexo seguro, há muito mais do que isso, ensinar-lhes que o prazer, começar por lhes dizer muito cedo que o prazer não é um pecado, e portanto é bom que os filhos saibam disso. Como lidar com o tema, este livro de Mário Cordeiro ajuda, chama-se Venha Conhecer o Lobo Mau.
Pedro Adão e Silva, e tu para fechar o teu interesse?
Olha, eu trago o documentário do Disney Channel, do Rick Rubin com o Paul McCartney, chama-se McCartney 321. Eu já aqui mais que uma vez sugeri o podcast do Rick Rubin. O Rick Rubin não é só provavelmente um dos dois produtores mais relevantes nas últimas 3, 4 décadas, como é também alguém que tem uma paixão pela música, que é visível na forma como ele fala sobre música. E estas conversas com o Paul McCartney têm um lado intimista, são os dois a conversar num estúdio em que o Paul McCartney conta de novo histórias, muitas delas já conhecidas para quem procura muita informação sobre os Beatles, mas tem um lado novo, que é ouvi-los a ouvir música. E isso talvez seja o mais interessante deste documentário, é quando o Rick Rubin isola algumas pistas das canções dos Beatles e mostra coisas ao Paul McCartney que ele próprio já não tinha grande memória. O Paul McCartney, entre muitas outras coisas, provavelmente é o maior criador de melodias da história da música, é um baixista notável. E uma das coisas que resulta desta série é isso mesmo. E o que eu trouxe aqui é um exercício que agradeço ao José Guerreiro, que é a faixa do Something, que é uma das canções mais notáveis do George Harrison, primeiro só com o baixo e a voz, o baixo do Paul McCartney e a voz de George Harrison, depois a meio o José Guerreiro conseguiu juntar as outras pistas todas e ouvimos a música na sua globalidade. Mas isto para mostrar que por baixo do Something, uma canção que todos conhecemos, uma das grandes canções dos Beatles, corre uma linha de baixo que parece que está a fazer uma outra coisa e mostra a genialidade do Paul McCartney.
É para ouvir e para fechar este Bloco Central com o Pedro Dão e Silva e hoje com o Paulo Baldaia. Mais uma vez, muito obrigada, Paulo. O Bloco Central regressa na próxima semana. O cuidado técnico foi, como disse o Pedro, do José Guerreiro. O Bloco Central pode ser ouvido em podcast e também em tsf.pt. Fiquem bem.
wanna leave.